DW. Jornal da Noite.
Muito boa noite a você que acompanha a emissão em português da DW. Eu sou Cristiane Vieira Teixeira e estaremos juntos nos próximos 20 minutos. Começamos com os destaques desta quinta-feira, 9 de julho de 2020. Em entrevista exclusiva, novo presidente do Malawi garante não ter apego ao poder.
Acredito que o que prometemos é para cumprir, ou seja, respeitar a Constituição e não tentar alterá-la em benefício próprio.
Em Moçambique, escolas de Manica não abrirão para o reinício das aulas devido aos ataques armados.
Gostaríamos que isso acabasse para nós também irmos à escola quando for a nossa vez. Estamos a pedir ao presidente Nyusi para resolver esse problema.
E em Sofala, portadores de deficiências recebem apoio em tempos de pandemia. Acompanhe. É o homem do momento, Lazarus Chakwera, o novo presidente do Malawi, foi investido esta semana depois de vencer umas eleições históricas. Em entrevista exclusiva à DW, a primeira que concede a uma emissora internacional, o novo chefe de Estado promete unir o país e tornar-se um exemplo para a região. Maria João Pinto com alguns destaques desta entrevista.
Se muitos ficaram surpreendidos com a vitória do líder da oposição nas presidenciais do Malawi, Lazarus Chakwera, o próprio, já estava à espera deste resultado.
I was not surprised because this development had taken over a long period of time.
Não fiquei surpreendido porque tudo isto se desenrolou num longo período de tempo e no final estava claro que o Malawi estava pronto para a mudança.
Malawi was up for change and so I wasn't really surprised.
Chakwera, um antigo pastor evangélico de 65 anos, derrotou Peter Mutharika nas eleições de 23 de junho, uma repetição do escrutínio, depois de ter sido comprovada fraude nas presidenciais de 2019, vencidas por Mutharika, e que acabariam por ser anuladas. Agora, o presidente Chakwera quer liderar para unir. É a promessa que deixa aos malauianos em entrevista exclusiva à DW.
I believe that what we have presented before the Malawian population.
Acredito que oferecemos à população uma liderança que os serve, que os une, que cria um ambiente em que todos podem prosperar. Uma liderança que vai lidar com a corrupção e o desvio de fundos públicos, porque cumprimos a lei.
As we follow the rule of law.
Lazarus Chakwera está a dar que falar também fora do Malawi. Por exemplo, os vizinhos moçambicanos aplaudem a rara vitória da oposição e estão atentos à forma como se vai desenrolar a transição política no país. Chakwera diz que o tempo o dirá, mas garante que não vai engrossar a lista de líderes que se agarram ao poder.
Becoming a dictator has to do with one's ego.
Tornar-se um ditador é uma questão de ego. Eu não consigo assumir aquela postura do mais ninguém consegue fazer o que eu faço, mas isso só pode ser demonstrado com a passagem do tempo. Acredito que o que prometemos é para cumprir, ou seja, respeitar a Constituição e não tentar alterá-la em benefício próprio. Uma mensagem que promete levar para o palco regional, nomeadamente aos homólogos da União Africana, juntamente com a importância de uma sociedade civil livre, de instituições fortes e independentes e do papel da juventude.
I believe that, African young people, this is the majority.
Acredito que os jovens africanos, a maioria dos africanos, merecem muito melhor de uma geração de pessoas mais velhas como nós. Acredito que temos de criar um ambiente em que os direitos da juventude são respeitados e em que é dada oportunidade aos jovens de reivindicarem esses direitos. Acho que é um novo dia para a África e podemos dar esse exemplo aqui no Malawi.
And we can set that example here in Malawi.
Maria João Pinto, DW.
E é este o nosso tema de hoje. Queremos saber a sua opinião. Acha que o novo presidente do Malawi será capaz de dar um exemplo a outros líderes do continente africano? Vamos agora às primeiras reações dos nossos internautas no Facebook da DW. Geraldo Nino escreve para dizer: acho que é possível, tendo em conta que os erros cometidos pelos outros servem como exemplo. Espero que ele faça tudo para cumprir as suas palavras. Júlio Rafael também participa do nosso debate e diz: acho que pode ser capaz, porque ser presidente é um cargo e quando promete algo tem que cumprir. Mais tarde traremos mais comentários e você ainda pode participar desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O Supremo Tribunal de Angola apresentou hoje mais de 100 quesitos cujas respostas vão anteceder a leitura do acórdão, ainda sem data do julgamento, relativo a uma alegada transferência ilícita de US$500 milhões, onde é arguido Zenu dos Santos, filho do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos. Segundo o juiz que preside o julgamento, João Pitra, houve várias propostas de alteração e acréscimo de outros quesitos que o tribunal vai analisar para depois deliberar e formular a sentença. O Ministério Público pede penas de prisão para o ex-presidente do Fundo Soberano de Angola e para os restantes arguidos. O número de deslocados internos devido à violência no norte de Moçambique duplicou desde março e já ascende a 250 mil pessoas, segundo a mais recente informação do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Estima-se ainda que outras 5.500 pessoas seguiram para Nampula e mais 100 para Uniassa, províncias vizinhas, de acordo com dados da Organização Internacional das Migrações. A agência de notação financeira Fitch Ratings decidiu hoje manter Moçambique em incumprimento financeiro devido à situação econômica, financeira e de elevada dívida pública do país, agravada pelas consequências da pandemia de Covid-19. O Banco Africano de Desenvolvimento considerou hoje que a pandemia fez triplicar as necessidades de financiamento de Moçambique para 8,2% do PIB e pode originar uma recessão econômica de 2%. A Guiné-Bissau está entre os 5 países africanos mais mal preparados para combater a pandemia, segundo o BAD, e fará a economia cair até 3,1% este ano. Para Cabo Verde, a previsão é de uma recessão que pode chegar a 7% este ano. Em São Tomé e Príncipe, espera-se uma recessão de 8,2% este ano. Para Angola, o BAD antecipa uma recessão que pode chegar a 5,3% e um aumento de 24,3% nos preços neste ano de 2020. Cerca de 20 de artistas e promotores de eventos angolanos constituíram uma nova associação para fazer face aos desafios do setor. A Associação Angolana de Profissionais e Produtores de Eventos e Cultura foi hoje apresentada em Luanda. Com um perfil diversificado de associados, tem por finalidade coordenar, orientar e defender os interesses dos seus associados, indica em comunicado. A Liga Guineense dos Direitos Humanos alertou que a violência baseada no gênero aumentou nos últimos 2 meses na Guiné-Bissau. Segundo a organização não governamental, foram registrados 31 casos, entre os quais 15 de violência doméstica, 8 de casamentos infantis, 5 de abusos sexuais e 3 de violência sexual. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, promulgou o diploma que institui a Zona Econômica Especial de São Vicente. Os investimentos privados acima de 2,5 milhões de euros a realizar na futura Zona Econômica, que prevê uma Zona Franca, vão receber incentivos especiais do Estado.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, as escolas do distrito de Gondola, província de Manica, não poderão abrir as portas para o reinício das aulas, cuja primeira fase foi marcada para 27 de julho. O principal motivo é que as escolas estão localizadas na zona dos ataques armados no centro do país, mas também há problemas de infraestrutura, como nos conta Bernardo Jequete.
A administradora do distrito de Gondola, em Manica, Telvina Mbass, informou à DW África que as escolas de Pinanganga, Mudaserção e Chibuto 1 e 2 não poderão retomar as aulas presenciais por estarem localizadas na zona dos ataques armados. O Conselho Executivo Provincial tomou conhecimento da situação e já desenhou estratégias para os alunos que serão afetados pela medida. Segundo o Diretor Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano em Manica, Batista Francisco, os alunos daquelas escolas poderão continuar a ter aulas.
Estamos a priorizar a estratégia de resolução de fichas de exercícios, de tal maneira que os professores elaboram as fichas, os pais vão levar na escola, as crianças resolvem e de novo retomam as escolas.
Uma aluna que falou sob anonimato sobre a situação em Gondola descreveu o cenário como dramático, pois, segundo ela, os alunos nada sabem. A estudante lançou um apelo ao presidente Filipe Nunes para resolver os ataques armados que o governo diz ser de autoria da junta militar de Mariano Nyong'o.
Eu estudo na décima classe. Disseram que vamos continuar a estudar em casa com fichas. Gostaríamos que isso acabasse para nós também irmos à escola quando for a nossa vez, que é a segunda fase. Estamos a pedir ao presidente Nunes para resolver esse problema.
O psicólogo educacional Boaventura Bosco, instado sobre a situação, disse que as referidas crianças poderão ficar prejudicadas.
É um assunto que carece de diligências rápidas de quem de direito para a resolução desses problemas que Moçambique está a encarar, que é para não retardar aquilo que é o desenvolvimento, porque essas crianças vão crescer psicologicamente alteradas. Essas crianças vão crescer com a consciência que Moçambique está em guerra.
O psicólogo educacional também fez um apelo.
Continuem a estudar, que continuem a fazer exercícios com muito zelo, dedicação, porque realmente nessa primeira fase eles vão sentir-se prejudicados. Encorajar os quadros de educação que estão nessas zonas de conflitos, apelar que eles também tenham muita cautela, porque a vida é o que está em jogo, e que o governo garanta proteção para que realmente os exercícios cheguem ao destinatário e os professores tenham os exercícios alocados.
Além da ameaça dos ataques armados, em Manica, a maior parte das escolas não possuem as condições necessárias para o reinício das aulas no contexto da prevenção da Covid-19, segundo a governadora provincial, Francisca Tomás.
Temos escolas que ainda não têm água, principalmente para a implementação da segunda e terceira fase. Em relação à primeira fase, estamos todos preparados em termos de salas de aulas, redimensionamento das turmas, professores e em termos de higienização. Apesar de faltar ainda alguns materiais como baldes para o complemento da nossa higienização.
Enquanto isso, o secretário de Estado em Manica, Edson Makwakwa, indicou que a retoma das atividades letivas presenciais só poderá ocorrer naqueles estabelecimentos onde forem observadas rigorosamente as medidas de prevenção à Covid-19. Makwakwa recomendou aos gestores de instituições que aprimorem as condições dos estabelecimentos do setor com vista a assegurar o reinício das aulas presenciais em segurança. Testemunho para a DW, Bernardo Giquete.
As pessoas portadoras de deficiência estão a passar maus bocados em Moçambique nesta pandemia. Mas uma organização não governamental distribui meios de proteção, produtos de higiene e alimentos a centenas de famílias no distrito da Gorongosa. Acompanhe a reportagem do nosso correspondente na cidade da Beira, Arsênio Sebastião.
Justina Felipe é uma anciã de 68 anos de idade, mora a algures na localidade de Pungo, distrito de Gorongosa, na província de Sofala. A idosa, portadora de deficiência, beneficiou-se recentemente de um kit de alimentos e produtos de prevenção e combate ao novo coronavírus. Antes, eu sofria muito, nem cultivar nas machambas para ser paga eu conseguia. Só ficava sentada em casa. Hoje estou muito feliz porque recebi farinha, arroz, óleo e muita coisa. A anciã também recebeu um balde com torneira e sabão em barras, itens essenciais para manter os cuidados contra a Covid-19. Recebi sabão e balde. Estive a sofrer muito. Basta chegar em casa, hoje vou colocar este balde na entrada e logo começar a lavar as mãos regularmente. Vou lavar a minha louça e qualquer coisa que for a pegar. Depois tenho que lavar as mãos. Assim como Justina Felipe, outras pessoas estão a ser assistidas pela organização Light for the World na pandemia. A ação visa ajudar os mais vulneráveis à doença.
Marcos Obadias é portador de uma deficiência física no pé esquerdo. Para se locomover, apoia-se numa muleta improvisada com um pedaço de pau. Agora, Marcos recebeu uma ajuda da ONG.
Estou de respeito. Parabéns a todos que fez o poder para mim, para ajudar, para eu conseguir comer. Não tinha máscara, mas já recebi máscara. Estou bem mesmo.
Sara Alberto é uma rapariga portadora de deficiência. Em língua local xicena, que domina a região de Pungui, agradece a oferta de alimentos. Recebi arroz, sal, óleo, sabão e outras coisas. Estou muito feliz com esta oferta. Não esperava que um dia pudesse receber ajuda. Isto vai me ajudar muito porque já tenho alguma coisa para cozinhar. O diretor-geral da Light for the World, Zacarias Zikai, fala sobre o trabalho que está a ser feito na comunidade.
É uma contribuição que a Light for the World está a fazer para facilitar que as pessoas observem as medidas de prevenção ao Covid-19 ficando em casa, como também estamos a distribuir material de higienização, assim como de proteção. Então estamos a dar essa contribuição para reforçar aquilo que tem sido os esforços que o governo está a fazer.
Zacarias Zikai anuncia mais apoio para distritos da província de Sofala, cujo foco são as pessoas portadoras de deficiência.
E depois vamos seguir para Nhamatanda, depois vamos para Buzi, Dondo, assim como para a cidade da Beira. Para além dessas iniciativas, temos outras atividades que também estão a reforçar as medidas de prevenção. Estamos a apoiar algumas famílias que são pessoas com deficiência, que foram formadas. Estamos a apoiar essas pessoas para a produção de máscaras, que é também para contribuir na distribuição, nas medidas de proteção as pessoas com deficiência.
Arsênio Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
DW Notícias.
O primeiro-ministro do Sudão, Abdullah Hamdok, aceitou hoje as demissões de vários ministros, incluindo os chefes das pastas dos negócios estrangeiros e das finanças, de acordo com um comunicado do governo. Os respectivos vice-ministros atuarão como substitutos até que sejam feitas novas nomeações. Pelo menos um manifestante morreu e vários polícias ficaram feridos durante protestos na República Democrática do Congo, organizados pelo partido do chefe de Estado, Félix Tshisekedi, contra a nomeação do próximo presidente da Comissão Eleitoral. Uma fonte das Nações Unidas refere que um agente da polícia morreu, apontando que houve registro de vários feridos entre as forças de segurança. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu, por 7-2, que um promotor de Nova York pode ter acesso às declarações do imposto de renda do presidente Donald Trump, que havia se negado a revelar publicamente as informações prestadas ao fisco.
DW, Espaço do Ouvinte.
Abrimos agora os nossos microfones para a sua participação e hoje perguntamos: acha que o novo presidente do Malawi, Lazarus Chakwera, será capaz de dar um exemplo a outros líderes do continente africano? Vamos a mais reações dos nossos internautas. Lisele Isaac deixou-nos o seguinte comentário no Facebook: Lazarus é líder forte na África Austral com o objetivo de ser o melhor líder do continente africano. A oposição de Moçambique está mais preocupada com os assentos da Assembleia da República. Matal Sissitoi pondera: não se empolguem com discursos de tomada de posse ou de comemoração da vitória feitos por líderes deste continente. Sou africano, mas não me deixo embalar nesses discursos falsos até que me provem na prática. Nelson de Souza participa também do nosso debate para dizer: mudanças dos tempos em África, precisamos de pelo menos 10 presidentes africanos com estas atitudes. Jocildo Severino também nos escreve: o discurso é sempre esse no princípio, vamos aguardar. Também Francisco Fragoso diz: um bom exemplo seria alterar a Constituição com base nos princípios republicanos, democráticos e de forma que promova a justiça social. Foram algumas das muitas participações que nos chegaram. Com a apresentação de Cristiane Vieira Teixeira, termina aqui esta emissão. Obrigada pela sua companhia, pelas participações. A todos, uma ótima noite.